Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros, Clube do Livro. Eu tenho certeza que vou adorar esse capítulo, porque ele já começa dizendo assim: cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. E isso reflete muito do que a gente defende aqui na Empreender Dinheiro, que é a história da educação financeira da vida real, né? Muito do que eu falo, por exemplo, para consultores financeiros. Se você vai seguir os passos do Cerbasi, tem que filtrar, porque você não é o Cerbasi, você tem um contexto diferente dele, uma estrutura diferente dele, está empreendendo em tempos diferentes dos tempos que ele começou. Vamos direto para o capítulo, Brunão? O estouro da bolha das .com no início dos anos 2000 reduziu a riqueza das famílias em 6 trilhões de dólares. O estouro da bolha imobiliária tirou mais de 8 trilhões de dólares. É difícil descrever o quanto as bolhas financeiras podem ser devastadoras em termos sociais. Elas acabam com vidas inteiras. Isso sem comentar o impacto psicológico para muita gente. Por que essas coisas acontecem? E por que continuam acontecendo? Por que a gente não aprende a lição? A resposta mais comum nessas horas é que as pessoas são gananciosas e que a ganância é uma característica imutável da natureza humana. Isso até pode ser verdade. E é uma resposta que satisfaz a maioria das pessoas. Mas lembre-se do capítulo número 1. Ninguém é maluco. As pessoas se arrependem das decisões financeiras que tomam, amparadas muitas vezes em informações escassas e sem nenhuma lógica. Mas as decisões faziam sentido para elas quando foram tomadas. Culpar a ganância pelas bolhas e não se aprofundar na questão nos faz ignorar importantes lições sobre como e por que as pessoas racionalizam o que, em retrospectiva, parecem ter sido decisões gananciosas. Parte da razão pela qual é difícil aprender com as bolhas é que elas não são como um tumor, em que basta uma biópsia para ter um diagnóstico preciso. Elas são mais próximas da ascensão e da queda de um partido político, em que o resultado só é visto em retrospectiva, mas não há consenso no que diz respeito às causas e à culpa. A competição pelos retornos dos investimentos é feroz, e todo mundo quer ter todos os ativos que deseja. Isso significa que o mero conceito de bolha será sempre polêmico, porque ninguém quer acreditar que possui um ativo supervalorizado. Em retrospecto, é mais provável que sejamos cínicos e apontemos culpados em vez de extrairmos lições. Acredito que jamais seremos capazes de explicar integralmente por que as bolhas ocorrem. É como perguntar por que as guerras ocorrem. Quase sempre existem inúmeros motivos muito conflitantes, todos controversos. É um assunto complicado demais para admitir uma resposta simples. Mas gostaria de propor uma explicação para elas que passa despercebida e se aplica a você. Ingenuamente, investidores muitas vezes aceitam sugestões de outros investidores que estão jogando um jogo diferente. Olha só. Existe uma noção em finanças que parece inofensiva, mas que já provocou danos incalculáveis. Esta é a noção de que os ativos têm um preço racional em um mundo onde os investidores têm objetivos e horizontes de tempos diferentes. Quanto você pagaria por uma ação do Google hoje? A resposta depende de quem esse você é. Você tem um horizonte de tempo de 30 anos? Então, o preço inteligente a pagar envolve uma análise sóbria dos fluxos de caixa descontados do Google para os próximos 30 anos. Você planeja sacar o seu dinheiro em 10 anos? Então, o preço a pagar deve ser determinado por uma análise do potencial da indústria de tecnologia na próxima década e da capacidade da administração do Google de pôr em prática a visão dela. Ué, você pretende vender daqui a um ano? Então fique atento aos atuais ciclos de vendas de produtos do Google e às eventuais quedas do mercado. Ah, você é um day trader? Então o preço inteligente a pagar é qualquer um, porque você está apenas tentando ganhar algum dinheiro com aquilo que acontece entre agora e a hora do almoço, o que pode ser feito a qualquer preço. Quando investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes, isso existe em todas as classes de ativos, preços que parecem absurdos para uma pessoa podem fazer sentido para outra. Porque os fatores aos quais esses investidores prestam atenção são diferentes. Veja a bolha das .com dos anos 90. As pessoas podem olhar para uma ação do Yahoo em 1999 e dizer: isso é loucura. O valor era um zilhão de vezes a receita. Não fazia sentido nenhum. Mas muitos investidores que detinham ações do Yahoo em 1999 tinham horizontes de tempo tão curtos que fazia sentido para eles pagar um preço absurdo. Um day trader podia conseguir o que desejasse, não importando se a ação do Yahoo valesse 5 ou 500 dólares, desde que ela se movesse na direção certa naquele dia. E assim foi ao longo de anos. Uma regra de ouro das finanças é que o dinheiro persegue ao máximo os lucros. Se um ativo pega embalo, vem subindo de forma consistente há algum tempo, não é loucura que um grupo de traders de curto prazo presuma que ele continuará a subir. Não indefinidamente, apenas pelo curto período que eles precisam. Esse embalo atrai um volume razoável de investidores de curto prazo. E é aí que a coisa dispara. As bolhas se formam quando o embalo dos retornos atrai dinheiro suficiente para que o perfil dos investidores mude, deixando de ser uma maioria de longo prazo e passando para uma maioria de curto prazo. Esse processo se retroalimenta. Conforme os traders fazem subir os retornos de curto prazo, cada vez mais traders são atraídos. Em algum tempo, ou às vezes em um piscar de olhos, os dominantes na fixação de preço são aqueles com horizonte de tempo mais curto. Bolhas não estão propriamente relacionadas ao aumento de valor das ações. Isso é apenas um sintoma de outra coisa. Os horizontes de tempo vão encolhendo à medida que mais traders de curto prazo entram em campo. É comum dizer que a bolha das .com foi uma época de otimismo irracional em relação ao futuro. Mas com frequência as manchetes daquela época anunciavam um volume recorde de negócios. Que é o que acontece quando investidores estão comprando e vendendo no mesmo dia. Os investidores, principalmente os que definiam os preços, não estavam pensando nos 20 anos pela frente. Um fundo mútuo mediano tinha um faturamento anual de 120% em 1999, o que significava que eles estavam, no máximo, pensando nos 8 meses seguintes. O mesmo valia para os investidores individuais que compravam esses fundos mútuos. Margie Mahar escreveu em seu livro Bull. Olha só, em meados dos anos 90, a imprensa substituiu os resultados anuais por relatórios trimestrais. A mudança estimulou os investidores a privilegiarem o melhor desempenho, correndo para comprar fundos do topo das paradas justamente quando eles estavam mais caros. Foi a era do day trading, dos contratos de curto prazo e das análises de mercado de última hora. Não é o tipo de coisa que você associa a uma visão de longo prazo. A mesma coisa aconteceu durante a bolha imobiliária de meados dos anos 2000. É difícil ver sentido em pagar $700 mil por uma casa de 2 quartos na Flórida para formar a sua família pelos próximos 10 anos. Mas faz todo sentido se você planeja revender a casa dali a alguns meses em um mercado com preços em alta para ganhar um lucro rápido. Era exatamente isso que muitas pessoas estavam fazendo durante a bolha. Dados da Atom, uma empresa que rastreia as transações imobiliárias, mostram que o número de casas nos Estados Unidos vendidas mais de uma vez em um período de 12 meses aumentou 5 vezes durante a bolha, de 20 mil no primeiro trimestre dos anos 2000, do ano 2000, para mais de 100 mil no primeiro trimestre de 2004. Após a bolha, esse número despencou para menos de 40 mil por trimestre e permanece nesse patamar até hoje. Você acha que esses investidores se importavam com as relações entre o preço e o aluguel do longo prazo? Ou com o fato de que os preços pagos estavam sendo sustentados pelo crescimento da renda a longo prazo? Claro que não. Esses números não eram relevantes para o jogo deles. A única coisa que importava era que, no mês seguinte, o preço da casa fosse maior do que no mês em que a pessoa adquiriu a casa. E por muitos anos foi. Muita coisa pode ser dita sobre esses investidores. Podemos chamá-los de especuladores, podemos dizer que são irresponsáveis, podemos condenar a disposição deles em assumir riscos tão altos. Mas não acho que podemos chamar todos eles de irracionais. As bolhas não se formam porque as pessoas estão se envolvendo de maneira irracional em investimentos de longo prazo. Elas se formam quando as pessoas se movem com ligeira racionalidade em direção ao trading de curto prazo para surfar no embalo que estava se retroalimentando. O que você espera que as pessoas façam quando o embalo cria um grande potencial de retorno de curto prazo? Que elas fiquem paradas, olhando pacientemente a situação? Jamais. Não é assim que o mundo funciona. As pessoas estão sempre correndo atrás dos lucros. E os traders de curto prazo operam em uma área onde as regras que regem o investimento a longo prazo, sobretudo em relação ao valor dos ativos, não são levadas em conta porque são irrelevantes para o jogo que está sendo jogado. É aí que as coisas ficam interessantes e os problemas começam. As bolhas se tornam nocivas quando os investidores de longo prazo que jogam um determinado jogo começam a seguir as sugestões dos operadores de curto prazo que jogam outro jogo. Por exemplo, as ações da Cisco tiveram a valorização 300% em 1999, chegando aos $60. Com esse valor, a empresa estava avaliada em $600 bilhões, o que era uma loucura. Alguns acreditaram de verdade que ela valia tudo aquilo. Já os day traders estavam só se divertindo. O economista Burton Malkiel notou certa vez que a taxa de crescimento implícita naquele valor significava que a Cisco se tornaria maior do que toda a economia dos Estados Unidos em um prazo de 20 anos. No entanto, se você fosse um investidor de longo prazo em 1999, $60 era o único preço disponível para aquelas ações. E muitas pessoas estavam pagando esse preço. Talvez você tivesse olhado em volta e dito a si mesmo: uau, esses outros investidores devem saber algo que eu não sei. Talvez você fosse na onda, ou até mesmo se sentisse um pouco esperto ao tomar aquela decisão. Talvez você não tivesse percebido que os traders que definiam o custo marginal daquela ação estavam jogando um jogo diferente do seu. $60 por ação era um preço razoável para os traders, porque eles planejavam revendê-la antes do final do dia, quando o preço provavelmente estaria maior. Mas $60 era um desastre para você, porque você planejava manter aquelas ações no longo prazo. Esses dois investidores raramente estão conscientes da existência um do outro. Porém, eles estão no mesmo campo, correndo um em direção ao outro. Quando entram em rota de colisão, alguém se machuca. Muitas decisões relativas a finanças e investimentos se baseiam em observar o que os outros estão fazendo e ou copiá-los ou apostar contra. No entanto, quando você não sabe por que uma pessoa está agindo de uma determinada forma, não tem como saber por quanto tempo continuará agindo daquela forma, nem o que a fará mudar de ideia, muito menos se ela vai aprender a lição. Então, olha essa frase aqui. Quando um analista financeiro diz na TV que você tem que comprar essas ações, lembre-se de que ele não sabe quem é você. Você é um adolescente operando day trade por diversão? Uma viúva idosa com orçamento limitado? O gerente de um fundo de hedge tentando salvar a contabilidade antes que o trimestre acabe? É sensato acreditar que essas três pessoas possuem as mesmas prioridades e que, seja qual for o preço pelo qual uma determinada ação está sendo negociada, que ela é uma boa opção para todas elas? Claro que não. Isso sim é loucura. É difícil entender que investidores diferentes possuem objetivos diferentes dos nossos, porque é uma tendência humana não perceber que as pessoas racionais podem enxergar o mundo por uma lente diferente da sua. Uma alta nos preços atrai todos os investidores de uma maneira geral, de um jeito que causa inveja nos melhores profissionais de marketing. É como uma droga capaz de transformar os investidores mais cautelosos em otimistas, incorrigíveis, descolados da própria realidade devido às atitudes de alguém que está jogando um jogo diferente do que eles jogam. Ser influenciado por pessoas que jogam um jogo diferente também pode interferir na forma como você decide gastar o seu dinheiro. Olha só, boa parte do consumo, sobretudo nos países desenvolvidos, é motivada por aspectos sociais, sutilmente influenciado por pessoas que você admira, na esperança sutil de que as pessoas também o admirem. E esse trecho aqui todo está aqui, isso aqui é muito bom. Entretanto, embora possamos ver quanto dinheiro os outros gastam com carros, com casas, roupas e férias, não temos como enxergar os seus objetivos, suas preocupações e suas aspirações. Um jovem advogado que pretende ser sócio no escritório de advocacia de prestígio pode precisar manter uma aparência que eu, um escritor que pode trabalhar de moletom, não tenho necessidade de manter. Porém, se as compras dele definirem as minhas expectativas particulares, eu sigo o caminho rumo à decepção porque estou gastando o mesmo dinheiro sem receber um impulso na carreira que ele recebe. Não é nem mesmo uma questão de estilo. Estamos simplesmente jogando jogos diferentes. Levei anos para entender isso. A lição aqui é que poucas coisas são mais importantes quando se trata de dinheiro do que entender o seu próprio horizonte de tempo e não se deixar influenciar por ações e comportamentos de pessoas que jogam um jogo diferente do que o que você está jogando. Minha principal recomendação é fazer um esforço para identificar qual jogo você está jogando. É surpreendente como poucos de nós fazemos isso. Chamamos todo mundo que investe de investidor, como se fossem jogadores de basquete, todos jogando o mesmo jogo com as mesmas regras. Quando você se dá conta do quanto essa noção é equivocada, percebe como é vital o simples ato de identificar o jogo que você está jogando. Detalhe no capítulo número 20 a forma como eu invisto meu dinheiro. Mas anos atrás eu escrevi, olha só, abre aspas. Isso é o Morgan Housel falando. Sou um investidor passivo, otimista em relação à capacidade do mundo de gerar crescimento econômico real. Estou confiante de que, pelos próximos 30 anos, esse crescimento impulsionará os meus investimentos. Pode parecer estranho, mas depois de escrever essa declaração de missão, percebi que tudo que não estava relacionado a ela, o desempenho do mercado esse ano, ou a expectativa de uma recessão no próximo, fazia parte de um jogo que eu não estava jogando. Portanto, eu simplesmente não presto atenção a essas coisas e não corro o risco de ser influenciado por elas. A seguir, vamos falar sobre pessimismo. Isso aqui é... Você estava lá no Money Heroes, não foi? Para quem está escutando aqui e não sabe, o Money Heroes é nosso evento anual para empreendedores de educação financeira. Consultores financeiros dependentes, educadores financeiros profissionais. Tínhamos lá alguns assessores de investimentos, planejadores financeiros. Eu estava falando assim, cara, para você ter um posicionamento claro atuando como profissional de finanças, você tem que saber algumas coisas, né? Mais especificamente, é para quem você está falando, que é a sua audiência, sua estratégia de produtos e serviços para servir essa audiência, a sua estratégia de canais, que é como você chega nela, e qual o seu modelo de negócios. Então, teve uma palestra minha lá que eu falei sobre isso, e falando sobre a importância da clareza da audiência, né? Eu dei o exemplo do Vinícius. Eu disse assim, bicho, olha a clareza desse cara de 20 e poucos anos. Né? O cara sabe exatamente qual é o produto que ele vai oferecer e qual o preço, porque ele conhece a audiência. Então, assim, o poder da clareza do posicionamento vira atitude. Nos investimentos é a mesma coisa. Se eu tenho uma clareza de quem eu sou, qual é o jogo que eu estou jogando, eu começo a entender para onde que eu tenho que olhar e para onde que eu não tenho que olhar. Então eu entendo que muitas manchetes sensacionalistas, que matérias que podem fazer sentido como descubra agora quais são as três ações com potencial de valorização e tal, eu entendo que, ótimo, isso não é para mim. E você consegue concentrar energia no seu jogo. Isso faz muita diferença. Não tenho dúvida nenhuma que o investidor individual que entender isso, ele vai ter uma história mais feliz para contar no final da linha quando o assunto for investimentos. Não é isso, Brunão?
É isso mesmo. Eu estava ouvindo aqui e lembrando de um livro que eu estou lendo agora, que é o Essencialismo.
Essencialismo?
Essencialismo.
Ramiro me deu esse livro, pediu para eu ler esse livro, não li ainda.
E lá tem um diagrama que me marcou demais, que é o seguinte, vai ser difícil, não sei se eu vou conseguir explicar tão bem assim, mas basicamente é um círculo que tem várias setinhas assim ao redor dele, e um outro círculo do lado com uma única seta, que é basicamente o mesmo tamanho do somatório das outras setas que estão do lado e que vai muito mais longe. Então, é esse aí mesmo. É no início dele.
Eu ia procurar esse aqui para mostrar para a turma que está no YouTube.
Isso. E eu acho que é bem isso, assim. Se você tem essa visão, assim, né, muito clara do que você quer, você consegue ir mais longe, basicamente utilizando a mesma energia. E quando você não sabe muito o que é que você quer, você sai gastando, sai dissipando sua energia, né, para vários lugares diferentes e não chega tão longe quanto se tivesse esse foco.
Bem, o Essencialista não faz mais coisas em menos tempo, ele faz apenas as coisas certas. Esse é um livro que eu teria prazer de ler aqui no Clube do Livro. Mas é isso. E é interessante você ter falado isso, porque esse é um dos maiores desafios do empreendedor. O Gary Vee fala isso, né? você conseguir concentrar em poucas coisas, colocar energia em poucas coisas para fazer essas coisas bem feitas. E com isso dito, estamos preparados para ir para o capítulo 17, A Sedução do Pessimismo. Espero encontrar você no próximo capítulo aqui do Clube do Livro Podcast Segredos Financeiros. Um forte abraço, estou torcendo pelo seu sucesso. Vamos seguir juntos, nos encontramos no próximo episódio.